Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Educação Antirracista. Eu sou a Clarissa Costa, assessora pedagógica da Plataforma de Ensino Eleva, e hoje vou conversar com a professora Clarissa Brito. A Clarissa Brito é educadora antirracista, especialista em educação infantil, psicopedagoga e professora na Escola Eleva. Mas agora eu gostaria que a professora Clarissa Brito se apresentasse. Quem é a Clarissa por Clarissa Brito?
Bom dia a todos, professores e professoras da Eleva. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou Clarissa Brito, como fui muito bem apresentada por Clarissa. Estou na Escola Eleva, né? Venho desenvolvendo um trabalho desde que comecei minha trajetória na educação, tentando pautar as questões raciais nesse campo. Gosto muito de me apresentar e falar do quanto foi um processo gradativo, né? Ter essa temática na minha pauta profissional, né? Produzir um conteúdo para professor ou colocar isso nos meus registros acadêmicos, né? O quanto que isso foi uma conquista gradativa, né? Que veio da minha identidade racial, da maneira como eu fui me empoderando, né? Foi ao longo da minha vida que isso foi possível, né? Embora eu nunca tenha feito outra coisa da minha vida que não a educação, não foi desde o início que eu dava conta dessa discussão. Eu acho que durante um tempo, quando eu era mais novinha, logo que saí do normal, era uma pauta ainda muito dolorosa e não trabalhada em mim para que eu pudesse colocar isso no meu campo acadêmico. E aí eu costumo dizer que muita terapia, muita obra da Bell Hooks me fizeram uma profissional possível de estar aqui hoje discutindo isso, investigando, mergulhando, né, cada vez mais na trajetória das instituições, dos ambientes de aprendizagem e o lugar dos corpos, da memória, da epistemologia negra no campo da educação. Então, sempre que eu me apresento, eu gosto muito de falar sobre isso, que me tornar uma educadora antirracista foi um processo, apesar de ser uma professora negra, né, e que talvez a postura combativa ao racismo sempre estivesse presente no meu trabalho, o momento em que eu dou conta de agir com uma metodologia de prevenção a esse racismo, isso foi acontecendo gradativamente.
É porque esse processo, realmente, ele vai acontecendo de uma maneira muito gradativa, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Clarissa, você enquanto uma mulher negra, você sempre trabalhou, né, com a questão antirracista? E sobretudo nas escolas particulares, né, professora Clarissa? Na minha trajetória, eu tenho 20 anos de sala de aula. Às vezes eu não tinha alunos negros ou indígenas, né? E aí as pessoas sempre perguntavam, mas mesmo assim você trabalha com educação antirracista? Você não deveria estar numa escola pública onde tem mais alunos negros, mais alunas negras? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, né? Porque fica parecendo que a educação antirracista é para a gente trabalhar com crianças negras ou indígenas. Como que é essa questão para você, professora?
Nossa, que pergunta maravilhosa. Na minha trajetória, eu fui do ensino público durante um tempo, né? Eu trabalhei no município do Rio de Janeiro. Em algum certo tempo da minha vida, eu acabei fazendo escolha para estar no ensino privado e não tenho problema nenhum em dizer que foi uma escolha também, num período que tinha uma escolha financeira envolvida nisso, né, quando lá atrás eu tomei essa decisão, mas acho que é super importante a gente entender que a educação antirracista, ela é para a sociedade, né, na sociedade como um todo, e que É claro que para as crianças negras tem um lugar da gente devolver essa autoestima, da gente, de alguma maneira, fazer com que essas crianças se vejam possíveis, né? E crianças negras das diferentes camadas sociais, elas vão viver o impacto do racismo, né? Então, é importante a gente olhar para isso, que crianças negras que têm um poder, né, de um determinado poder aquisitivo ou de outro, elas, qualquer pessoa preta vive esse atravessamento. É claro que a gente não tem aqui como não identificar que pessoas negras de uma determinada camada social, ou quanto mais retinta a sua pele, elas vão viver esse atravessamento perpassado por algumas questões. A pessoa, né, o negro com a pele mais retinta, costumo dizer que quanto mais retinta a pele, menos travessia social as pessoas dão conta de aceitar, né? Dão conta de conviver. E quando você tem ainda uma questão, muitas vezes, de um poder aquisitivo de pessoas que vivem uma fragilidade social, uma questão econômica, a gente tem o atravessamento social e a barreira da raça. Mas toda pessoa preta vai viver esse impacto. Acho que isso é um ponto, né? E a gente entender que você tem pessoas negras nas diferentes escolas, e é claro que essa quantidade, esse número, essa representação, quando você vai para escolas privadas, se você for elevando o nível dessas escolas, né, valor de mensalidade, você vai diminuindo essa representatividade negra. Mas a educação antirracista, ela é urgente para todos, né? A gente está falando de um modelo de sociedade que, ao longo desses anos, vem dizendo que um grupo não faz parte da sociedade. A gente vem há muitos anos afirmando que pessoas negras estão à margem, a gente está sempre sendo lido como outro, né? E aí a gente vai pensar historicamente, no geral, né? Tudo que é diferente do padrão homem e branco vem como a margem. Então você vai ter uma leitura do corpo negro, do corpo da mulher. Então a gente vai, tudo que sai do padrão homem branco, você precisa quase que adjetivar, né? Então você vai falar uma educação antirracista, como muitas pessoas discutem, uma educação para o feminismo. Só que é super importante a gente entender que a discussão sobre os aspectos raciais, ela é diferente de todas as outras discussões que a gente tem do que é considerado à margem, né? Porque na história da nossa humanidade, o único grupo social que foi visto como não gente em algum momento foram as pessoas de pele negra. Então, isso coloca a discussão antirracista num patamar muito diferente. E a gente entende que a sociedade precisa, de alguma forma, rever essa maneira como vem lendo e entendendo os nossos corpos, a nossa mente, a nossa epistemologia, a nossa intelectualidade. Então, tem uma leitura a ser feita da nossa existência que ela precisa ser atravessada em qualquer ambiente da sociedade. É que, no caso aqui, a gente está falando de escola, né? Uma instituição tão importante, uma instituição que, inclusive, durante anos foi utilizada como campo de aprofundamento do racismo, né? A gente tinha na escola, a escola é o lugar onde os conhecimentos formais são validados, né? E a gente viveu aí um racismo científico, né? Uma comprovação de que pessoas negras têm um poder intelectual menor, né? Então, quanto que a escola, qualquer escola, precisa se debruçar sobre o seu material, sobre o seu currículo e suas abordagens para dar conta de refazer esta narrativa e construir uma sociedade mais justa, com possibilidades diferentes, capaz de que todos os sujeitos que passem pela escola se vejam como pessoas possíveis.
Muito bom, professora. A gente tem aí a Lei 10.639, né, que alterou a LDB e depois foi alterada mais uma vez para a Lei 11.645, que traz a obrigatoriedade da história da África e cultura afro-brasileira e também da temática indígena no currículo escolar, né? Só que a gente vai ver nessa lei que a obrigatoriedade é a partir do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, por ter uma perspectiva ali histórica. E aí os professores da educação infantil, né, ficam se perguntando, bom, já que está lá, né, só na lei a partir dos anos iniciais, eu não preciso trabalhar na educação infantil, né? Como que a gente pode ter esse amparo legal por meio seja das DICNES ou da BNCC, para que os professores possam trabalhar com tranquilidade, tendo um respaldo legal para isso, professora?
Eu acho muito importante, todas as vezes que eu falo sobre isso, né, sobre a lei, eu gosto de dizer que o movimento negro, ele vem, de alguma forma, com muitas conquistas na educação ao longo de muitos anos. Né? A gente tem lá na Constituição de 88 uma reflexão, a inclusão do debate racial na educação. A gente tem as diretrizes, né, para a educação infantil, onde você diz que a identidade étnica ela é a constituição do sujeito, né, então, e que isso é um direito. Então, apesar da gente ter aí o marco da lei, faltando, né, o ensino fundamental, existem outros documentos que vão reger a educação infantil que vão, de alguma forma, respaldar, e mais do que respaldar, eu acho que é validar o compromisso que a gente tem enquanto educador na formação das pessoas. Né? Agora a gente tem a BNCC, por exemplo, que trabalha com aprendizagens essenciais, vai falar muito da gradação, da complexidade do que é apresentado na educação infantil até o ensino médio, e o quanto que a semente desse processo de refazer esse imaginário social, de refazer esses estereótipos, de desfazer alguns deles, começa lá na educação infantil. Então, a gente tem, sim, uma documentação que vai pautar um trabalho muito compromissado com a educação antirracista desde da educação infantil. E acho que isso começa, né, quando você pensa nos nossos primeiros cuidados, né, quando a gente aprende a olhar o nosso corpo, a entender a nossa existência, a dar conta do nosso pacto com o espelho. Isso começa lá na educação infantil, né? Eu gosto muito de trazer para a reflexão da educação. O Wade Nobles é um autor que vai falar dessa psicanálise preta, né? Da psicologia preta e da importância disso para a nossa vida. Dentre uma das formações que eu fiz sobre ele, tem um trecho, que eu não vou me lembrar em que livro ou que local que eu li, que ele se refere a uma filosofia e aos princípios africanos para pensar a vida de todas as pessoas negras em diáspora, né? E ele usa muito do que a gente hoje vai ler como a mitologia africana, né? E que se refere muitas vezes até aos orixás, que tem até um cunho religioso quando você vai para a religião e matrizes africanas, mas a gente precisa entender que esses referenciais ancestrais, eles, em África, eles não têm essa leitura, essa caixa religiosa, e muito mais elas cumprem um papel de identificar o estilo de vida, as existências, né, de fazer com que valores fossem perpassados. E lá, enfim, estou contando tudo isso para dizer que um texto que eu li dele dizia assim: a Oxum perguntaram a como conhecer o seu grande amor, e ela responde, olhando para o espelho. E eu acho isso muito simbólico quando a gente pensa na educação infantil, né, o quanto que o lugar desse espelho, dessa conexão com os nossos traços estéticos, com os nossos referenciais, eles são fundamentais. Então, entender que a gente, de alguma maneira, se você consegue na educação infantil disponibilizar um ambiente com uma representatividade negra, passando por várias questões onde o corpo negro não aparece só para contar histórias de resistências ou só para trazer esses referenciais culturais, que não quer dizer que seja menos importante, isso é muito sério também, né? Claro que entender a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa resistência, a nossa luta é fundamental para que a gente veja a nossa importância. No entanto, olhar para a figura negra em diferentes papéis, né? Quando eu estou fazendo uma pesquisa sobre astronomia e eu estou vendo uma mulher negra nesse lugar, eu estou desconstruindo um estereótipo que não é esperado. Não é isso que a gente espera encontrar nos corpos negros. Então, quando você faz isso na educação infantil, você dá conta de plantar nas crianças o que o Rodrigo França fala muito, né, sobre o teste do pescoço, que é com que o sujeito cresça e ele dê conta de se indignar com algumas questões. De se indignar, por exemplo, com a história mal contada que muitas vezes aparece no livro didático lá no ensino fundamental. A gente faz com que uma criança que seja educada dessa forma estranhe, por exemplo, quando ela estiver num ambiente e que ela ouvir essas referências negativas da trajetória negra, ela possa se indignar e ter uma outra coisa a dizer. Ela dê conta de problematizar.
Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Gostaria que você deixasse dicas e sugestões para as professoras que estão nos ouvindo, sobretudo da educação infantil, de como trabalhar, né? Seja a partir das histórias contadas, da representatividade, do leque de tons de pele dos lápis de cera, né? Que a gente já tem no mercado. Como que seria isso, professora?
Trago sim dicas práticas, mas eu gosto muito de sempre me perguntar, quando eu vou criar um planejamento de aula, e isso desde a educação infantil ao ensino médio, a gente tem que pensar nos quatro pilares da educação antirracista, né? Então, é importante o educador sempre se perguntar que o planejamento dele, independente da área de conhecimento que seja, ele precisa estar conectado com os quatro pilares da educação antirracista, que são ressignificar o olhar sobre a África, de que maneira eu leio esse território, a nossa identidade, a nossa afro-brasilidade, de que maneira os elementos que nos fazem brasileiros ligados às referenciais africanos estão passando pela minha sala de aula, de que maneira os elementos ancestrais, né? E quando eu falo ancestral, é tudo aquilo que fez com que pessoas negras fossem existindo, resistindo até os dias de hoje, e o lugar da representatividade. Eu acho que pensar esses quatro pontos, quando a gente vai planejar uma aula, seja de que área de conhecimento for, ele é fundamental para a gente dar conta de práticas que abracem esse nosso ideal, esse grande objetivo da educação antirracista, que é desenvolver a estima negra.
Muito obrigada, professora. Excelente. Tenho certeza que os professores que estão ouvindo estão amando, né, te conhecer e ouvir. Queria que você deixasse o seu arroba também para quem quiser te seguir, como é que te encontra.
Eu tenho um Instagram onde eu costumo compartilhar muitas coisas sobre educação antirracista. É o arroba clarissabrito_. Então, passem por lá, é um canal de troca, é super importante, é um lugar de partilha. Então, a gente comenta muito, a gente troca muito, a gente responde muitas perguntas, a gente compartilha muito o que a gente pensa. É o meu Instagram, mas eu gosto de dizer que ele é um campo coletivo. Então, espero encontrá-los em breve por lá.
Muito obrigada, professora. Um prazer enorme conversar com você. E vocês que gostaram do podcast de hoje, ouçam os outros episódios e também não deixem de assistir o nosso webinar sobre educação antirracista. Um beijo, pessoal. Até a próxima.